Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
Olá, bom dia a você que está conosco, que acompanha nesta quinta-feira, 18 de abril do ano de 2024, mais uma edição do nosso Faixa Livre. Agradeço demais a quem assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite. E a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. O governo Lula tem aí se esforçado para parar as arestas que voltaram a surgir na relação com o presidente da Câmara, Arthur Lira, nesses últimos dias. Ontem, o deputado recebeu na residência oficial o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e também o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, esse último para falar sobre as tentativas lá do Senado em atacar a Suprema Corte. Rui Costa teria ouvido de Lira a promessa de que a Câmara não fará qualquer movimento para desgastar o governo federal. Chegou-se a cogitar, inclusive, essa abertura de CPI simultâneas lá na Casa Legislativa. A ver. Quem estará conosco daqui a pouquinho para analisar as articulações da política será o cientista político, jornalista, editor do blog Estratégia e Análise, professor de Relações Internacionais na Faculdade São Francisco de Assis, a Unifim, Bruno Rocha. Também trataremos aqui daquela PEC que o Congresso tenta aprovar, já tendo aí passado pelo Senado, que criminaliza o porte e a posse de drogas em qualquer quantidade aqui no país, no bojo dessas disputas aí que existem entre o Legislativo e o Judiciário. O Supremo analisa aí matéria semelhante nesses últimos tempos. O cientista social e advogado criminalista Mário Miranda Neto vai comentar como esse tema afeta o sistema carcerário aqui no nosso país, se os legisladores têm como objetivo criminalizar a pobreza em um cenário de profundas desigualdades como é o nosso, enfim, uma entrevista importantíssima. A pauta internacional volta à edição desta quinta-feira com a participação do professor de Relações Internacionais na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, William Gonçalves, analisando aí a viagem do presidente Lula lá à Colômbia, onde o petista encontrou Gustavo Petro, chefe de Estado do país, para tratar especialmente sobre a crise entre México e Equador e falar também sobre as eleições na Venezuela. Petro se colocou como mediador entre a situação e a oposição por lá. Sugeriu um plebiscito antes das eleições para garantir a legitimidade do resultado diante das denúncias que surgem contra o Nicolás Maduro. Vamos saber como é que o professor Williams avalia tudo isso. Por último, mas não menos importante, vamos falar mais sobre cultura no programa, com a participação do professor na Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, Rafael Hagemeyer. Ele que é diretor do documentário Sérgio Ricardo, uma outra história do cinema novo, lançado na última semana e disponível na internet para ser assistido, que fala da história desse grande artista que despertou reações de amor e ódio durante a sua carreira. Rafael é um profundo conhecedor da obra do Sérgio Ricardo, já esteve, inclusive, no Faixa Livre, anos atrás, lançando um livro sobre ele, e agora coloca nas telas a sua trajetória. É mais uma edição com tudo que você precisa saber para ficar bem informado. Bom, gente, como eu avisei aqui, eu vou cumprimentar já do outro lado da tela o nosso primeiro convidado, o cientista político, jornalista, editor do blog Estratégia e Análise, professor de Relações Internacionais na Faculdade São Francisco de Assis, a Unifim, Bruno Rocha. Bruno Rocha, bom dia.
Oi, bom dia, Anderson. Bom dia para quem está ao vivo. Bom dia depois, ou bem-vindas, bem-vindos para quem vai ouvir no estoque ou gravado. Se tiver alguma falha, que é a minha internet com chuva, ela parece loucura falar isso, mas ela tá tendo algumas interrupções, eu senti um pouco na acompanhando a tua abertura, tá? Mas enfim,
não depende da tranquilo, gente. Não se preocupe. Não, tranquilo, a gente está aqui realmente, aqui no Rio de Janeiro, em outros estados do país, no sul, no sudeste, temos aí um clima chuvoso, né? Isso realmente atrapalha as comunicações, em especial a internet, mas dá para te ouvir bem, Bruno. Quero agradecer demais a tua presença aqui com a gente para a gente falar aí um pouco sobre quadro da política nacional, né? O governo Lula vem enfrentando aí uma oposição ferrenha lá em Brasília. Uhum. Não só do bolsonarismo raiz, mas também daqueles que se aproveitam dos discursos da extrema-direita para obterem dividendos políticos, né, Bruno? É o caso, por exemplo, do presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, que tensiona a relação com o executivo de olho na sucessão para a presidência da Casa. Depois daquele caso envolvendo lá as críticas contundentes ao ministro de Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, o governo exonerou o primo do Lira lá de uma superintendência do INCRA, em Alagoas, sem deixar a nova indicação a cargo do parlamentar. Como represália, o Lira aí ameaça abrir várias CPIs na Câmara que tem potencial de desgastar a gestão do presidente Lula em ano eleitoral. Ontem, o deputado teve uma reunião reservada com o ministro, o chefe da Casa Civil, o Rui Costa, em que prometeu ao enviado do Lula que não fará uma ofensiva legislativa para se vingar do governo. Eu te confesso que tenho lá minhas dúvidas em relação a isso, Bruno. Mas, seja como for, você vê o governo entrando nessa disputa, o Bruno, em igualdade de condições, considerando que o presidente Lula é quem tem a caneta na mão, pelo menos na teoria. Qual é o poder dessa caneta do presidente Lula hoje, Bruno?
Ô Anderson, a gente falou em off, né, antes de ir para o ar, ou quando você me fez o convite, que para quem está atuando na área da ciência política, estrito senso, a gente acaba jogando nas 11, até para poder ter uma inserção profissional, fico pensando a respeito. Mas vamos supor vestir a carapuça cientista político. E esse é o grande tema de hoje. Qual é o sistema político brasileiro? É um presidencialismo despotencializado, como o de Portugal? É um semipresidencialismo, por exemplo, como o francês? Eu acho que não. Acho que no Brasil é quase que uma paridade de armas. O Congresso ele é multifacetado, são duas casas, mas o Congresso ele tem hoje no Brasil um poder quase equivalente ao poder executivo. Não é igual, mas é. Eu diria que não é nem dois terços executivo, um terço parlamento. É quase 60% executivo, 40% parlamento. O parlamento, Anderson, na figura que o Brasil tem hoje, nesse desenho institucional, ele não tem uma grande capacidade de, aspas, fazer realizar um bom governo em nome do bem comum. Mas ele tem a capacidade de não realizar o bem comum prejudicando o bom governo, utilizando os termos clássicos da ciência política. Isso daí é um nível absurdo. Logo quando a gente começa a estudar a área, tem um termo em inglês, que eu vou evitar falar o máximo de termo em inglês aqui, mas seria agente com poder de veto. Aqueles que dizem não e conseguem interromper um processo político. Hoje, o centrão, os oligarcas, eles conseguem fazer que um processo político não vá adiante. Não é a tempestade perfeita, como, por exemplo, foi com o Eduardo Cunha, que tinha Lava Jato, conspiração militar, insubordinação dos oligarcas e um projeto de extrema-direita galopante. Agora a gente tem a ressaca disso, mas nunca teve uma bancada oligárquica tão forte. Eu nunca vi, pelo menos, nunca imaginei isso daí. Se a gente pensar no escândalo do chamado Mensalão, o governo Lula 1 nunca perdeu 400 votos na casa. Ele sempre tinha 400 votos em 511. Dilma 1 tinha 420 votos, uma coisa absurda. Assim, a nível, não havia direita no Brasil, porque ou você era de centro-esquerda ou você era fisiológico aliado ao governo. Agora não, agora tem a extrema-direita e o fisiologismo oligárquico virou a direita. Multifacetada, etc. Para não me alongar, Anderson, eu saberia te dizer como o governo, em tese, hipoteticamente teria condições de enfrentar o Congresso. Mas eu sei que o governo não quer isso. O governo quer manter o máximo possível as condições, me permita a redundância, de governabilidade, que já não são as mesmas de Lula 1. E aí eu fico na dúvida, vamos para o debate, que realmente eu fico na dúvida como fazer isso.
Pois é, né, Bruno? A dúvida que surge é como governar um país em um cenário como esse. Eu queria aproveitar essa tua última fala para te questionar justamente a respeito disso. Você vê alguma chance do Executivo se impor ao protagonismo do Congresso hoje, Bruno, considerando essa correlação de forças, a anomia da esquerda, a mobilização da extrema-direita, todos esses fatores que você citou ao longo da tua última explanação? O Lula tem condições de tentar algum tipo de movimento que o coloque em vantagem nessa disputa? Você disse que não há interesse do Executivo nesse sentido. No entanto, o que a gente vê aqui no nosso país é uma uma série de derrotas por parte da gestão Lula a partir dessa tentativa de conciliação que está colocada. E isso afeta demais, inclusive a base do presidente da República. Pelo menos na avaliação de muitos dos nossos analistas, um enfrentamento poderia trazer mais dividendos aí para o presidente da República e, acima de tudo, para o país. Né? Você vê o governo Lula em condições de tentar esse movimento aí para se contrapor ao Congresso Nacional, ainda que não haja, pelo menos nesse momento, interesse, de acordo com a tua avaliação?
Potencialmente sim, né? Potencialmente o presidente tem uma aprovação de mais de 50% nos estados governados pela extrema-direita. Então, o capital político tem. Eu não sei se o governo de Lula 3 e o partido de governo tem uma máquina azeitada para isso. Não sei nem se quer ter. Tá? De preferência, não. Acho que ainda está nesse jogo das ilusões que faz a progressão material de vida, as pessoas melhoram as condições de vida. E aí, não sei qual é o processo, um processo até meio ilusório, alterariam as condições de consciência. Que não funciona assim, né? Não quero entrar em nenhum tipo de piléria, mas se as condições materiais de vida fossem determinantes apenas para mudar a condição de consciência, não tinha caído a União Soviética. Pensar em termos conceituais, né? As instituições intermediárias no Brasil estão contaminadas. Eu acho que esse é um problema. Então, vou te dar um exemplo, tá? Se o governo consegue ou deseja construir aquilo que na Argentina chama de uma nova maioria social, eu até acredito que essas condições existem ainda de fazer, como, por exemplo, ter intermediários diretos nas bases evangélicas, multifacetadas, são múltiplas, conversando com gente do setor, Anderson, gente que entende bastante, colocaram algo que eu ouvi o ministro Paulo Pimenta falar e até fiquei surpreso, né? Positivamente surpreso. Tanto eu ouvi ele falar como ouvi uma ideia boa da Secom nesse sentido. Que é que ele fala, eu tenho que fazer um jornal, um rádio jornal, um boletim, em 27 edições, porque ele falou que faz uma edição por estado. Então, onde está circulando isso é uma boa pergunta. Né? A outra situação é, o governo está falando com bases sociais que estão para além do alcance da esquerda, centro-esquerda, movimentos sociais? Essa é uma pergunta. Em termos de confronto institucional, máquina o Planalto tem, ainda tem. Mas eu não sei onde isso aí vai parar, vou te ser sincero por quê. Porque cada vez que tem um cabo de guerra, uma queda de braço com Arthur Lira, o primeiro passo é, tá, vamos tentar organizar os interesses de modo a manter o governo governando e os oligarcas com o orçamento. Uhum. Mas eu, sincero, honestamente, eu não sei qual é o limite de Arthur Lira. E acho que esperar até a sessão da Câmara pode perder um ano inteiro de trabalho, que é esse ano agora, tá? E quando eu falo perder trabalho, me permita só fazer essa observação, né? Todos os indicadores sociais concretos, econômicos, etc., para um governo de coalizão, para uma proposta social-liberal, nem social-democrata, social-liberal, o governo está indo muito bem, obrigado. Agora, como é que isso aí traduz a adesão política? Esse é que é o problema, porque hoje em dia, no mundo ocidental, a gente vive um paradoxo. Não basta governar. Você tem de convencer que está governando e superar uma fábrica de mentiras que circunda e que incide sobre 30% do eleitorado. Então, realmente é um desafio, tanto eu não sei se, sendo generoso na análise, eu não sei se ainda existem reflexos políticos para que o governo Lula 3 consiga confrontar a oligarquia. A extrema-direita consegue, ele se propõe a fazer isso, até consegue. Agora, os oligarcas, eu realmente fico na dúvida.
Eu te confesso que eu tenho muitas dúvidas em relação aos interesses efetivos desse governo diante do quadro que está colocado. Parece que o Lula quer única e exclusivamente reproduzir o seu mandato, buscar a reeleição lá em 2026, sem arrumar lá muita confusão com o Congresso Nacional, sem se opor aos interesses que estão colocados lá no Legislativo brasileiro, ainda mais um Legislativo que, nesse momento, é extremamente conservador, como a gente tem observado cada vez pior aqui no nosso país. Eu tenho observado muito, o Bruno, e até tenho questionado aqui os nossos comentaristas, que o presidente Lula, eu acho que uma prova dessa falta de interesse dele em confrontar o legislativo é o fato dele não utilizar as ferramentas que a institucionalidade oferece a ele para fazer esse tipo de confronto, especialmente para buscar o povo brasileiro, a classe trabalhadora, a fazer essa disputa, né? O Lula não realiza rede nacional de rádio e TV, o Lula não se utiliza aí de iniciativas, de instrumentos que a institucionalidade oferece ali, que o cargo de presidente oferece. Essa falta do Lula, do diálogo mais próximo com a classe trabalhadora, também é algo que efetiva esse desinteresse dele em confrontar o Congresso Nacional. O Lula não busca o povo brasileiro justamente para evitar qualquer tipo de cisânia com o Legislativo?
Eu creio que sim, Anderson. Acredito que o presidente Lula ele preserva seu capital político como estadista. Ele reserva essa figura Lula, líder popular, nas realizações de governo, mas ele está evitando ao máximo perder qualquer arranjo institucional. E aí eu fico numa condição meio delicada, porque tentar me explicar aqui até para a tua audiência que está mais à esquerda, como a gente se posiciona até no sistema de crenças. A esquerda, em geral, ela tem uma posição analítica e também uma posição política barra propagandística, mas eu, particularmente, procuro manter a condição de análise e separar análise de posicionamento. Então, se você me perguntar, o governo tem condições? Tem. Lula deveria estar fazendo algo em relação a uma comunicação direta com o mundo do trabalho, com a classe trabalhadora, e tentar, com isso, reforçar um capital político próprio, até um capital identitário próprio? Certamente que sim. O presidente quer fazer? Me parece que não. É a impressão que me dá. Instrumento tem. Cadeia nacional, ela é um recurso mais importante do que parece. Ah, vai todo mundo desligar. Não vai, porque você vai pautar os meios de comunicação, vai pautar o debate público por 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. O ex-presidente, o nominável, o inelegível, ele tinha aquele recurso daquelas lives meio na gambiarra, mas tinha. E aquilo era muito efetivo com a base dele. E toda semana estava falando com a base dele numa esfera de milhões de seguidores. Aquele programa do presidente com o Marcos Uchoa, que é um baita jornalista, é irrefutável a capacidade jornalística de Marcos Uchoa, sua conduta, tudo, era um formato que lembrava aquele antigo programa que funcionava muito bem, que era Conversa ao Pé do Rádio. Aquilo funcionava muito bem. Mas no formato live, não. Então, eu acredito que, eu não sei se o governo vai fazer, tá? Que o ideal é falar, mas quer imitar a tática do Bolsonaro. Olha, se a tática do Bolsonaro falar para 1/5 da população brasileira toda semana, tem que ser feito. Então, tem um formato de uma comunicação mais solta, claro, sem a escatologia bolsonarista. Né? E eu sei que é mais fácil o Bolsonaro falar qualquer besteira do que um presidente responsável com uma projeção escala mundo, falar pautado e com dados objetivos. Mas, enfim, o Planalto tem condições de colocar o presidente para falar diretamente para 20, 25 milhões de pessoas toda semana via internet. Deveria fazer isso. Deveria realmente, mas não é. Não vai fazer. Nunca fez, não vai fazer. Isso a gente tem que botar ciência. Lula tem o recurso de ter uma relação direta líder-massa, presidente-eleitorado, dirigente-base, mas talvez seja o último recurso. Até porque, ô Anderson, vamos ser franco, o partido de governo não tinha condições sociais, nem condições internas, nem máquina partidária para gerar uma escala de mobilizações para resistir ao golpe de Estado de 2016. E optou pela mais plena institucionalidade. Isso não vai reverter. Isto não vai reverter. A gente tem que entender que... Eu vou encerrar com isso, tá? Que no Brasil do século XXI, a gente tem uma hegemonia de um partido que tem um viés social-democrata, que é hoje o esteio da República, junto com a Suprema Corte, que foi golpista em 16 e se arrependeu, tipo a Igreja Católica, quando muda a posição do golpe de 64 para 70. E hoje eu diria que as duas instituições mais importantes para manter a democracia liberal republicana no Brasil são o PT e o Supremo. E isso é a nossa condição dada. É preciso construir uma esquerda para além desse jogo? É evidente que sim. Mas, sei lá, não vou. É como esperar que alguém que fez a mesma coisa a vida inteira faça outra de cinta. Acontece. Marighella mudou sua posição, rompeu com o Partidão, tinha mais de 60 anos de idade, mas não foram todos, né? Pegar um comitê central de, acho que eram 15 pessoas, pelo menos um terço continuou na chamada linha de Moscou, né? De panfleto em panfleto, a gente faz um ministério, e ministério em ministério, a gente faz uma revolução, cara. Tipo de sandice, né? Em plena ditadura. Mas, enfim, ninguém vai mudar a posição só a altura da vida.
Você citou o Supremo Tribunal Federal. Lamentavelmente, a gente tem um Supremo que está meio que pautando a política do nosso país. A gente tem uma formação lá do STF para lá de questionável, né? O pessoal tem endeusado o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes foi secretário de segurança lá em São Paulo durante a gestão do Geraldo Alckmin, mandou bater em professor, enfim, uma figura para lá de questionável. Foi ministro da Justiça e Segurança Pública durante a gestão do Michel Temer, inclusive foi o golpista que indicou o Alexandre de Moraes ao STF. Hoje ele virou o salvador da pátria, aí, endeusado pela própria esquerda. A gente não pode esquecer de quem é, do que representa essa figura que é o Alexandre de Moraes. Ô Bruno, em que medida essas eleições municipais de outubro elas têm condições de alterar a correlação de forças? E como é que deve se dar esse, ou como deve ser feito esse enfrentamento para que a esquerda não saia das urnas pior do que entrou? É o momento de se usar a mesma tática rebaixada da direita ao apostar no assassinato de reputações através das redes digitais? A esquerda tem condições de vencer se não utilizar as mesmas armas da extrema-direita? O ódio engaja a esquerda, Bruno?
Pô, pergunta excelente, né? Eu sei que está... Eleitoralmente está proibido. Por exemplo, se eu sou um candidato e você é um candidato, eu não posso promover o Anderson de forma negativa. Não posso comprar espaço... A lei não permite, pelo menos, comprar espaço cibernético para batendo no adversário. Agora todo mundo vai fazer isso. Eu me questiono. Em geral, eleição municipal, Anderson, tem uma regra de análise que seria mais ou menos assim. Nas capitais e nos municípios que têm segundo turno, existe um maior engajamento nacional. Nos municípios que não têm segundo turno, elas teriam um perfil mais... O termo é feio, tá? Paroquiano. Seria da política local. A regra sempre muda, né? Mas em a regra valendo, não vai ter mais a sopa de letrinha que tinha. Eu me recordo, por exemplo, essa eleição aí eu me aborreci muito, né? Mas tudo bem, faz parte. A gente vai pegar a linha da 116 em Porto Alegre, você saía da capital gaúcha e até Novo Hamburgo, tá? E todas as cidades conurbadas, não tem área verde no meio, muito pouca. E era uma coisa de louco, assim, porque a composição de siglas ia mudando a cada município e o adversário no município era aliado no outro. E era aliado no outro, adversário no outro. E os municípios vizinhos, lindeiros, né, como chama em espanhol, e em geral, a população metropolitana vive de forma consorciada. Dando aula noturno, não era raro, não era nem um pouco raro, Anderson, ter gente que morava no município, trabalhava no outro, estava no outro. E como é que forma esse eleitorado? Essa pessoa está vendo três composições de chapa de cinta no mesmo dia, no intervalo de 12 horas de hora útil do dia. Então, o que que eu, Bruno, diria? E aí vou pensar com a cabeça da institucionalidade, embora não seja a minha posição política, pensar de forma analítica. Se o Estado brasileiro for para cima dos instrumentos de fake news, compra de voto e aliciamento paramilitar, vai ser um ganho político maior do que... Ai, ai, que horror falar isso. Do que entrar em disputa política direta, porque, não sei, é muito difícil se quer chegar ao segundo turno na maioria das capitais do país. Muito complicado. Tá? As eleições de capital, elas incidem na eleição presidencial. Tá? Até onde eu estou vendo, posso estar vendo errado, a única eleição onde a máquina federal vai ser disputada a ferro e fogo é de São Paulo capital. Esse é um grande problema, né? Mas se tiver uma... Não sei se vai ter, tá? Se tiver uma operação mais azeitada, mais incisiva contra a compra de voto, sistema de porteira fechada, territórios dominados por, aspas, milícias, paramilitarismo, é possível reverter, pelo menos em algumas regiões metropolitanas. A do Rio, então, nem se fala. E nem é metropolitana, é. Própria capital. Seria um ganho maior. Fora a bagunça que pode ser, porque a gente pensar especificamente no Rio de Janeiro, que eu acho que já dava para rir, para chorar, se o governador for cassado antes das eleições, todo o sistema de aliança cai. Se o processo for adiante, vai cassar todo mundo, né? Governador, vice e presidente da Assembleia Legislativa. O Estado seria governado, botei aspas, governado pelo presidente do TJ.
É o caos.
A
situação política aqui no Rio de Janeiro é de fato caótica, né? Temos aí o governador Cláudio Castro sofrendo, correndo risco aí de ter a sua chapa nas eleições de 2022 cassada. A gente tem falado a respeito disso aqui no programa nos últimos dias. Inclusive, o Ministério Público Eleitoral deu lá um parecer pedindo a cassação da chapa do Cláudio Castro por ter utilizado supostamente a máquina pública para obter dividendos políticos lá, o CEPERJ, a UERJ, contratações aí que foram utilizadas pelo Cláudio Castro para, enfim, obter retorno eleitoral. É uma situação muito grave, e não é de hoje, né, Bruno? A institucionalidade aqui no Rio de Janeiro, ela tem sofrido demais ao longo das últimas décadas, né? Tivemos, se eu não me engano, 5 governadores cassados, enfim, é uma situação muito grave que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, outros presos, inclusive, tivemos governadores presos também nesse período, enfim. O Bruno, eu, voltando a falar do cenário federal, do cenário nacional, a gente tem visto os ideais neoliberais, como você muito bem colocou, presentes aí nessa gestão do presidente Lula. E um dos poucos espaços onde ainda há alguma resistência é justamente no serviço público, especialmente na área da educação. Bruno, é possível que a educação pública se transforme na principal pedra no sapato desse governo à esquerda? A gente tem aí docentes de pelo menos 48 universidades e 71 institutos federais em greve, exigindo recomposição das perdas salariais dos últimos anos, entre outras ações. Você acredita que o governo vai conseguir superar essa greve, essa mobilização da educação, ou a tendência é que esse movimento avance e ganhe e tome as ruas aqui no nosso país? Como é que você vê esse movimento do serviço público, em especial da educação, fazendo algum tipo de resistência, exigindo direitos aí dessa gestão do presidente Lula?
É uma boa colocação, né? Hoje, talvez, a educação pública federal e a luta pela reforma agrária sejam as duas frentes sociais que estão à esquerda da composição de governo. É importante colocar isso, né? Eu sei que essa pergunta foi da educação. A educação, ela passou por um racha sindical, se eu não me equivoco, no governo Lula 2, né? Quando antes racha, são dois sindicatos nacionais, justamente pela posição em relação ao governo na época. É curioso entender que o mesmo ocorreu na espinha dorsal da luta pela terra, né? Considerando que o movimento sem terra ele é disparado, mais de 70% da luta pela reforma agrária no Brasil. E a corrente consulta popular, que seria a força política do movimento, rachou em duas, antes das eleições de 2022. Então, é muito interessante isso, do ponto de vista da análise política. Você tem setores sociais que estão à esquerda da coalizão, e essa dupla lealdade entre a coalizão e a reivindicação social, em algum momento, ela vai gerar um racha político. Eu acredito que hoje, a rede pública federal, se bem organizada, ela consegue obter alguns ganhos. Reposição salarial acima da inflação, pressionar pela revogação do novo ensino médio e, vamos se aborrecer, tá? Expulsar a Fundação Lema de dentro do MEC, porque não tem o que fazer lá dentro. Eu acho que seriam três bandeiras bastante, bastante factíveis de serem vitoriosas. E a outra, que aí depende de um arranjo, é... Qualquer especialista vai falar que é positivo, né? É expandir os que está por convênio, eu não sei como é que se faria, mas expandir a rede pública de ensino integral em outros estados. A região Nordeste é líder nacional, o que foram os CIEPs de Leonel Brizola, primeiro governo, é um conceito que expandiu no Brasil inteiro, mas tem muita presença nos estados do Nordeste. Então, isso poderia ser uma bandeira também, até para fazer um diálogo. Eu sei que sindicalismo, o primeiro de tudo, é reivindicar condições materiais de salário e de trabalho, mas para fazer um debate com a base da sociedade. Como você mesmo colocou, né? Você tem precarização do ensino público em todos os estados brasileiros, quase, uma boa parte deles. Essa poderia ser uma forma de avançar, né? Porque hoje em dia, Anderson, você é muito louco falar isso, né? Não basta mais, como se fosse pouco, organizar a própria categoria e reivindicar. Você precisa ter algum tipo de discurso de legitimação social daquilo que já é direito reconhecido. Esse talvez tenha sido o maior dano da extrema-direita, né? Ela poluiu o debate público. Não é nem mais alienação, né? Ah, não quero saber, ah, não sei, ah, o jogo de futebol, não. É engajamento em pautas abstratas, obscuras. Acho que essa situação é que a gente tem que entender que ou se vira esse jogo ou vai ser... E aí não, o Brasil não é um privilégio brasileiro, né? Olha os Estados Unidos. Vai ser impossível governar quando você tem um terço da população indo de encontro, batendo contra o seu próprio interesse material.
É um
paradoxo, né?
É uma situação absolutamente peculiar, né? No caso aí de nós termos um grande percentual da população indo contra os seus próprios interesses. Eu acho muito difícil a gente avaliar essa situação, né? Um dos casos aí que estão colocados é essa disputa que existe, que foi criada em relação à regulamentação do trabalho por aplicativo aqui no país, né, Bruno?
Muito
é uma discussão
bom.
Que está sendo tocada lá no Congresso Nacional, enfim, a gente tem feito esse debate aqui no nosso programa, o PL lá dos aplicativos, dos apps que o governo mandou lá para o Congresso. A gente tem conversado aqui com lideranças do movimento dos motoristas por aplicativos que apoiam essa matéria, né, o Bruno, e não se dão conta dos problemas aí que estão colocados por trás desse tema, né? A gente recebeu, inclusive, aqui no programa especialistas que falaram a respeito disso. Enfim, o professor Ricardo Antunes deu uma aula quando ele esteve aqui participando de um debate conosco a respeito desse tema. Parece que os trabalhadores, o Bruno, eles não têm consciência de que esse tipo de iniciativa joga contra os seus próprios interesses, né?
Porque... aí a gente precisava de uma outra conversa, não sei nem se estou sendo sincero, né? Se eu não quero também impor uma pauta, impor um debate, mas... As formas de vida, elas são as formas materiais de vida e as formas de percepção de vida. Então, por mais que o camarada fique sentado num carro 12, 14 horas por dia, essa pessoa sente que, de alguma forma, ela pode ter algum grau de escolha do seu tempo de trabalho, dá uma percepção de liberdade, falsa percepção de liberdade, maior do que aquela condição clássica, né, de trabalho, porque trabalho para legislação é vínculo e subordinação. Eu acredito que... Eu tô medindo as pautas, gaguejando não. Então, eu acredito que é muito difícil reverter isso por decreto. Então, o primeiro passo, se a gente voltar ainda para os fundamentos da militância, é criar grupos de minoria organizada nessas categorias de aplicativo, estado por estado, e fazendo debate, sabendo que esse debate ele vai estar sempre atravessado por redes sociais manipuladas por algoritmo. O que me assusta é que, na verdade, são três posições, né? Uma posição que defende a sindicalização e o vínculo e a tributação plena das plataformas. Eu, por exemplo, eu sou aderente a essa posição, mas eu não trabalho com aplicativo. Tem uma intermediação que o governo fez, junto também às centrais sindicais, a maioria delas aderiu, e tem a postura pró-patrão, pró-empresa, que é pró-plataforma, que aí é a incidência da extrema-direita. Até, se eu não me equivoco, aquela provocação lá do fascista com o deputado Glauber Braga foi num debate sobre isso. O camarada foi na Câmara, o provocador aquele, para tentar defender essa condição surreal de que um trabalhador que se mata a toda hora por dia trabalhando, ele é empresário de si mesmo. Então, creio eu, Anderson, que a gente vai ter sempre três posições agora, ou quatro, para debater o que seria, no mínimo, um interesse de classe direto. E aí reforça essa condição legalista do governo, da coalizão, do partido de governo, que é, vamos colocar a lei brasileira sobre o capital transnacional que opera em plataforma, como a Uber, como o X do Elon Musk e outros espaços mais. Porque aí sim, aí é questão de sobrevivência, né? Ou, não, né, estou nem falando de classe, soberania nacional, né? Ou os países impõem sua legislação sobre essas empresas vão acabar com os países.
É, isso está claro, né, Bruno? Acho que, acima de tudo, a gente precisa... A legislação brasileira precisa se fazer presente num cenário como esse. Eu acho que o legislativo e o judiciário precisam atuar nesse sentido. Senão, como você muito bem colocou, essas plataformas vão tomar aí o nosso país de assalto. A gente tem percebido essas iniciativas das plataformas. Essa fala do Elon Musk diz muito a respeito dos interesses dessa turma em relação ao nosso país. Bruno, para a gente fechar aqui o nosso papo, você tem daqui a pouquinho um programa para participar. Também eu queria falar um pouco sobre um assunto que nem estava naquela nossa pauta inicial, mas eu não posso deixar de tratar com você. A gente falou um pouquinho, inclusive, nos bastidores. Também ligado à educação, né? Porque o governador de São Paulo, lá, o Tarcísio de Freitas, ele anunciou que vai passar a utilizar o ChatGPT, que é uma ferramenta de inteligência artificial, para produzir as aulas digitais que são usadas pelos professores de todas as escolas da rede estadual paulista. Até então, esse material didático era produzido por professores curriculistas, ou seja, especialistas na elaboração desse tipo de conteúdo. Agora, esses docentes terão apenas a função de avaliar essa aula gerada pela inteligência artificial e realizar os ajustes necessários para que ela se adeque aos padrões pedagógicos. Você, enquanto professor, Bruno, como é que avalia essa iniciativa lá do governador de São Paulo em um cenário de precarização da profissão de docente aqui no nosso país? A gente não pode negar que essa profissão também tem sido muito precarizada aqui no Brasil, né, Bruno? É um quadro que vai se ampliando para diversos setores aí do país, para diversas categorias. Como é que você vê essa proposta aí do Tarcísio de Freitas de usar a inteligência artificial, o ChatGPT, para produzir aulas?
Aí eu acho assim, eu espero, né, que não tenha mais o que negociar, o que conversar. O que o governador quer em São Paulo é quase que uma distopia. Privatiza todo o serviço público, governa como um condomínio empresarial, manipula a base da sociedade através das empresas neopentecostais, incluindo esse vínculo da Universal com a PM aqui de São Paulo, e acaba com a consciência crítica nas escolas. São métodos gerenciais que ocorrem, Anderson, em vários estados da chamada União Americana, né? Os Estados Unidos são 50 estados, em vários estados da União Americana eles têm gerenciamento de escola por rede privada, online, é um grande modelo de negócios, os chamados contratos através de chefes políticos formam um modelo de negócios lá nos Estados Unidos desde 1970, mais ou menos, ou seja, há 150 anos. Tem um grau aí de imitação absurdo. Eu, até onde eu sei, o próprio novo ensino médio poderia ser questionado judicialmente pela LDB, né? A Lei de Diretrizes e Bases, a Lei Darcy Ribeiro. A LDB pode ser colocada para questionar judicialmente o que o governador está fazendo. Mas aí tem uma lição que a gente precisa tomar. Quando a extrema-direita governa, ela não pensa duas vezes em usar o poder da caneta e atropelar até o arranjo legal. Quando a centro-esquerda governa, ela pensa primeiro na institucionalidade, depois no programa de governo. Fala, mas a correlação de forças. Bom, a gente está em 2024, né? A gente está indo para o... É o quinto governo eleito de centro-esquerda mais coalizão. Temer foi um vice da coalizão que deu um golpe de Estado. Bolsonaro ganhou uma eleição com o favorito preso e sem provas. Então, com disputa eleitoral em tese limpa, a centro-esquerda ganhou todas. Não é questão de correlação de força. Não tem um projeto de acumulação de força. É outra coisa. E não vai ter mesmo. Não vai ter mesmo. A gente está sobre a navalha, pessoas como você, como eu, que, além da questão jornalística, analítica, tem posição política e ideológica, que eu entendo no espectro à esquerda da coalizão, de construir alternativas populares, alternativas de classe que superem a coalizão por um lado e, ao mesmo tempo, não ajudem ou não caiam nessa esparrela ou nessa chantagem de qualquer coisa mais à esquerda é uma ajuda para a extrema-direita. Mas é muito delicado mesmo. Então, talvez o caminho seja, por exemplo, bater sem dó na extrema-direita e nos oligarcas, de certa forma, empurrando a coalizão mais à esquerda. Não sei se é possível, mas é o que tem que ser feito. Por exemplo, se eu estivesse na base da POSP, tá? Que é o Sindicato Professor de São Paulo, o que, que dá para falar de uma situação dessa? Não, vamos negociar para o código-fonte, ChatGPT, buscar informações na Base Nacional Curricular Comum, a BNCC, que é a Base de Formação Curricular do Ministério da Educação. Você imagina o grau de negociação que tem que fazer? Debater com o código-fonte, que sabe se lá onde é que vai sair. Enfim, a porteira está aberta para a desagregação social. Eu estou convencido, é um outro debate, um outro dia, não vou estourar aqui, que a grande proposta da extrema-direita na América Latina é a desagregação social. Estou convencido disso.
É o que parece, como você muito bem coloca. A situação é muito grave, especialmente aqui no nosso continente. Bruno, eu, como disse aqui, preciso te liberar, você tem daqui a pouquinho um programa para participar, mas eu quero agradecer demais a tua presença, a tua participação com a gente aqui mais uma vez no Faixa Livre. É sempre uma alegria te receber no nosso programa e em breve a gente volta a conversar a respeito do quadro da política nacional em especial. Obrigado, Bruno, pela tua presença e um bom programa daqui a pouco, viu?
Obrigado, Anderson. Obrigado para quem nos acompanha no ao vivo e depois no gravado. E, bom, conta comigo. Muito bom debater contigo e é muito legal conversar com quem te acompanha. Forte abraço.
É isso. Abraço forte, Bruno. Obrigado. Seguimos. Até a próxima. Conversamos aqui com Bruno Lima Rocha, ele que é cientista político, jornalista, editor do blog Estratégia e Análise e professor de Relações Internacionais na Faculdade São Francisco de Assis, a Unifim, falando aí um pouco sobre o cenário da política nacional, as disputas lá entre o Executivo e o Legislativo, que se acirram aí nos últimos tempos. É um tema que a gente tem explorado muito aqui nesses últimos dias no programa, essa convulsão que existe lá na relação entre o Arthur Lira e o governo federal, enfim, sempre tema candente aqui para a gente trazer no nosso programa.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.